Hoje nós estamos numa situação das mais seguras em relação à dívida brasileira. E recentemente nós tivemos um upgrade, nós fomos promovidos, né? Subimos um rating, duas empresas de rating, a Moody's, se não me engano, e a Standard & Poor's. Não, a Fitch e a Standard & Poor's. A Moody's é que não nos deu um upgrade. Sob dívida, dizendo a nossa dívida é mais segura do que era no passado. Então, o senhor pode ficar tranquilo que não haverá problema de rolagem da dívida brasileira.
Senador Agrippino, ok? Eu passo a palavra para o senador Blairo Maggi. Eu só gostaria de registrar, nós temos ainda inscritos o senador Ciro Miranda, o senador Demóstenes Torres, o senador Aécio, o senador Valdemir Mock, o senador Eduardo Braga. E nós estamos procurando seguir o regimento, exatamente dar espaço para cada senador questionar e o ministro responder, os dois interagirem. Mas nós temos um compromisso aqui às 14 horas com o ministro Lobão. Dentro daquela agenda dos royalties do pré-sal, nós temos uma agenda importantíssima com o ministro Lobão aqui, senador Mocca. Portanto, gostaria de pedir a gente seguir à risca o regimento, do seu ponto de vista de tempo, porque isso é muito importante, 5 minutos para cada senador. Meu caro senador Blairo Maggi.
Cumprimento o nosso presidente, senador Elcídio, ministro Guido Mantega, seja bem-vindo. Sempre que eu vou falar, começa a limitação de tempo, né, presidente? Mas vamos em frente. Ministro, eu gostaria, primeiro, de me desculpar de não estar aqui desde o início para ouvi-lo, porque acho que a grande maioria dos senadores deve ter feito essa constatação hoje. A casa está lotada, várias comissões funcionando, nós estávamos até agora na arguição do pessoal do DENIT, portanto, não tínhamos como estar aqui antes. Então, eu não sei se o senhor falou sobre esse assunto, mas eu vou ser bem específico uma pergunta e dois comentários. Com respeito à medida provisória 539, sobre a questão do aumento de IOF de 1 até 20%, conforme foi anunciado. Sobre as operações de hedge. Aí que mora a preocupação do setor exportador brasileiro, porque uma coisa é para conter a questão das operações especulativas e estamos todos de acordo, porque senão a gente não consegue segurar um valor razoável do dólar, ou pelo menos não deixá-lo cair tanto. Mas nas operações de exportação, sempre que se começa a programar, e principalmente no setor do agronegócio funciona assim, e acho que na indústria não é muito diferente, nós começamos a tomar dinheiro no exterior há um ano antes, efetivamente, daquela safra que você vai plantar. E você tem operações de hedge, de troca de moeda, desde o frete, passando pelos fertilizantes, pela mão de obra, pela energia e tudo mais. Então, a preocupação hoje que o setor traz é a seguinte: qual é a taxa que ele deve considerar? E se a taxa a ser considerada é a taxa indicada nesse momento, ou a fazenda pode, ao longo do ano, conforme a sua necessidade, fazer uma mudança desse 1 para 2, para 3 ou qualquer coisa parecida? Esse é um assunto que preocupa muito, porque as margens que esse setor trabalha são muito pequenas. O senhor conhece as margens que esse setor trabalha. E, portanto, se ali na frente a fazenda entender que tem que fazer uma mudança brusca, nós teremos problemas seríssimos na cadeia como um todo, que vai desde a produção ao processamento, ao transporte, coisa parecida. Então, eu gostaria de um posicionamento do senhor nesse sentido. Como é que isso funciona e como é que a gente pode ficar tranquilo dentro dessa medida provisória 539? E duas constatações rápidas. A primeira diz respeito ao que foi apresentado agora. O senhor disse que nós não teremos problema de desequilíbrio fiscal, mas nós temos muitos órgãos de governo reclamando muito de que eles estão sem recursos para tocar o dia a dia dos ministérios, dos órgãos auxiliares, das empresas. A pergunta é: nós estamos com um problema de fluxo de caixa, né? ou isso faz parte da estratégia do corte dos 50 bi que foram feitos, né? Que existe um problema nessa área. E o terceiro comentário que eu quero fazer com o senhor é a questão da indústria brasileira com relação ao que vem sendo importado da China. Nós temos, como consumidor, usado das facilidades e usado dos preços baratos que o chinês apresenta para a gente. Mas quando nós olhamos a médio prazo e um pouco mais a longo prazo, nos preocupa muito o que pode acontecer com o nosso país. Por exemplo, esse ano, nós importamos equipamentos da China, como pá carregadeiras, patrol, esses equipamentos rodoviários, para utilização mesmo em fazenda, e muitos têm comprado para utilização em obras rodoviárias, a um terço do preço da máquina brasileira. Uma pá carregadeira, por exemplo, o senhor compra ela, põe no navio, paga o seguro, paga o imposto, coloca lá no estado do Mato Grosso a um terço do preço da máquina equivalente da mesma tonelagem, do mesmo HP aqui no Brasil. Quer dizer, como consumidor, está tudo bem, mas como é que vai ser a nossa indústria daqui a pouco? Quer dizer, se ela não conseguir ser competitiva internamente, ela não consegue ser também para fora. E se em determinado momento essas empresas resolvem, por exemplo, parar de produzir, parar de evoluir tecnicamente? Elas estão dando um passo que eu acho extremamente perigoso já para a economia brasileira, para a indústria. As grandes marcas nacionais que produzem aqui já estão abrindo filiais de máquinas similares importadas e dando a própria revenda para quem já detém a revenda da marca brasileira ou da produção brasileira. E estão abrindo negócios paralelos e importando essas máquinas da China para cá. Então, eu quero deixar essa reflexão. Se eu puder fazer algum comentário sobre esse assunto, sei que não é uma decisão fácil de ser tomada, sei que o país precisa dos recursos para tocar a sua vida com os impostos, mas se olharmos um pouquinho para frente, me preocupa muito o que pode acontecer com a indústria nacional. A desindustrialização que as pessoas tanto falam, a gente está constatando no dia a dia, vide preços mais baratos para o consumidor, porém, com sérios problemas para o futuro. Muito obrigado.
Com a palavra, o ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador. Em relação à medida provisória 539, nós estabelecemos a possibilidade de caminhar de 1% até 25%, caso haja abusos por parte dos aplicadores em derivativos. É claro que nós não queremos penalizar o setor produtor que faz hedge, o hedge legítimo. O problema é que essa medida ela teve que ser horizontal. Nós pegamos tudo para depois conversar e ver como é que, caso a caso, como é que podemos. Porque senão, o que a gente vinha fazendo? Você toma medida num setor, o pessoal corre para outro, aí toma no outro, abre, fecha uma porta, eles abrem uma outra. Então, pegamos para todo mundo. Agora, nós vamos flexibilizar. No caso do exportador legítimo, nós estamos pensando como fazer para que ele não pague esse 1%. Por exemplo, fazê-lo descontado do imposto de renda. Nós estamos estudando uma modalidade. Porque o setor produtor se diferencia do setor financeiro, especulativo e tudo mais. O setor não especula, portanto, tem como fazer. Então, já está sendo estudado para minimizar. É claro que esse setor se beneficia também quando essas medidas repercutem no câmbio. Se elas conseguem valorizar o dólar ou desvalorizar o real, o 1% já está compensado, tá certo? Então, se houver... E já aconteceu, porque quando nós tomamos a medida, o câmbio estava 1,53 e caindo. A minha preocupação é que fosse abaixo, naquela semana, pelo impulso da coisa, ele ia abaixo de 1,50. Aí prejudica o exportador. Então, com essas medidas todas, ele voltou para um patamar mais alto, depois veio também o agravamento da crise, ele está hoje em 1,60. Então, eu diria que o exportador já está no lucro, mesmo pagando esse 1%. Mas nós não queremos que ele pague nesse 1% e vamos corrigir. Eu não posso garantir que para quanto nós vamos evoluir com esta taxa, né? Agora, eu posso lhe garantir que, caso venhamos a aumentá-la, o setor exportador será compensado. Não terá o ônus disso. Ficará só em cima ou do não residente, o não residente que fez. Porque nós temos como saber quem foi o setor que ficou com posição vendida em dólar. Né? Nós temos lá. Ah, é o não residente. Bom, nós podemos ajustar a alíquota para o não residente e assim por diante. Então, nós estamos atentos para não prejudicar o setor exportador, que é tão importante para o país numa hora como essa. Em relação à desindustrialização, pena que o senhor não viu a nossa apresentação, falava muito desse tema e constatava que a concorrência tornou-se predatória, porque quando o senhor me diz que consegue importar um implemento agrícola que custa um terço do nacional, alguma coisa está errada. Ou o produto nacional está exageradamente alto, ou a nossa produtividade é pífia, ou então o pessoal lá fora está fazendo manipulação de câmbio, de subsídio e outras marmeladas. Né? Não deve estar pagando imposto, etc. Então, nós temos que combater isto. É claro que o primeiro impulso do consumidor é bom, mas eu posso comprar mais barato, né? Por que que eu vou... Só que ele, ao fazer isto, ele não sabe que ele poderá estar comprometendo o emprego dele amanhã, porque amanhã os empregos estão indo para outro lugar. Né? É claro que isso não justifica a indústria de não lutar por mais produtividade. Então, nós temos que enfrentar esse problema de várias formas. Nós temos que criar condições para que a indústria aumente a sua produtividade e competitividade. Reduzir custo para a indústria é fundamental. Custo tributário, custo financeiro, custo de infraestrutura. E o governo tem um programa nesse sentido para a gente reduzir. O senhor vê que o Brasil Maior, ele reduz tributos. Né? A redução da folha, tem uma redução ali de tributos da folha, que tem que ser generalizado para mais setores. Tem IPI, tem outros tributos que nós estamos reduzindo. Então, continuar reduzindo tributos, criar um programa de estímulo à inovação tecnológica, porque eu acho que a indústria nacional tem que estar se superando, e nós temos que premiar o conteúdo nacional. Isso é muito importante, premiar conteúdo nacional, desde claro que ele seja competitivo. Então, nós temos vários programas para premiar o conteúdo. Nós temos que eliminar distorções de produtos que vêm de contrabando, subfaturados, né? Porque também uma parte desses produtos... às vezes você tem relato de alguém que diz, olha, veio uma máquina da Ásia, né? E a máquina custa menos do que o aço que eu utilizo para fazer essa máquina. Quer dizer, não paga nem o aço que eu utilizo. Custa a máquina inteira, completa, pronta, custa menos que eu. Tem alguma coisa errada, porque o nosso diferencial de aço não é tão grande, é 30%, 40%. Né? Então, nós não podemos permitir que essa concorrência predatória atrapalhe a nossa indústria. E temos sempre que estimular a indústria também, porque a indústria não pode ficar parada. Ela tem sempre novos desafios para enfrentar. E o governo tem que dar condições para inovação tecnológica, financiamento mais barato, capital de giro mais barato. Mesmo a inovação tem que ser barateada. E eu acho que o Brasil tem uma indústria bastante avançada, uma indústria moderna, mas que tem que se modernizar mais, porque a corrida hoje é uma corrida infernal, uma corrida de obstáculos, ninguém pode ficar parado. Né? Mas eu acho que a indústria brasileira, com a parceria com o governo, tem condições de vencer essa parada e se manter firme para o futuro. Obrigado, senador.
Ok, senador Blair. Senador Ciro Miranda.
Senhor presidente, senhor ministro, mais uma vez obrigado pela sua presença e pela sua exposição bem objetiva. É bom que a gente vá falando por último, porque das minhas 36 perguntas, eu acho que reduz aqui em uma ou duas. Então, vou gastar menos saliva, porque o senhor já respondeu quase que a todas. O senhor tem uma preocupação com uma preocupação e procedente inclusive com a PL 72, que fala de reduzir e igualar as taxas. Ainda não, essa casa começou, está em discussão, não se sabe se é 0, 1, 2, 3 ou 4, mas vamos ouvir os governadores, mas isso tem que dar celeridade. Mas em contrapartida, aí eu pedi uma celeridade ao senhor em relação ao nosso câmbio. Ontem, em reunião na Comissão de Relações Exteriores, a professora Vera Torstensen, da Fundação Getúlio Vargas, ela nos alertou por esse problema nosso do câmbio, que em face da desvalorização cambial praticada pelos Estados Unidos e a China, nós não estamos tendo mais aquele instrumento eficaz na manutenção, na proteção do produto nacional, com anulação dos seus efeitos, ao mesmo tempo em que equivale favorecimento ilegal dos produtos estrangeiros. Então, eu acho que essa também vai contribuir muito com a proteção desse lado. O senhor já conversou, já falou alguma coisa, mas eu acho que aqui tem que ter a celeridade também por parte do governo. Em relação ao déficit nominal também, que o senhor disse que chega a quase 6% do PIB, isso realmente, como diz o senador Armando Monteiro, se nós reduzirmos um pouco... Serviço da dívida pública. Nós vamos ter oportunidade de investir na infraestrutura, que é o ponto que eu chego aqui. O país foi muito criativo na crise de 2008, 2009, em alguns casos, como reduziu os encargos na linha branca em veículos. Acho que a gente tem que sair na frente. Não esperar que essa crise venha, porque os senhores arrecadaram, nós arrecadamos mais, e a indústria veio com um aquecimento maior. Aqui nos países BRICS, o Brasil está se prevendo uma taxa de crescimento de 4%, e já existe analista dizendo que nós não vamos passar dos 3,5%, Rússia 4,3%, Índia 7,9%, China 9%. É procedente quando se fala que a China reduzindo não vai ser uma marolinha, porque nós temos, de um lado, a potência dos Estados Unidos e outra, a China, com problemas. Isto vai nos afetar, nós não somos uma ilha. Agora, ao mesmo tempo, o dinheiro também, ele circula e ele vai procurar novos caminhos, mas vai nos deparar, entre esses países, na pior situação, porque nós não temos a infraestrutura nossa desejar, ministro. Rodovia, a portuária, ferroviária, aeroviária, a complexidade da nossa burocracia para atrair investimentos, a parte energética do nosso país, que está, às vezes, que no limite. E cito aqui um caso e aproveito para fazer um apelo. O meu estado tem uma CELG que está capengando. Nós não conseguimos mais trazer investimento. Precisa muito da ajuda do senhor para interferir nos ministérios competentes com a presidência da República, porque isso está dando um colapso no estado de Goiás e vai ter efeitos maiores. Agora, a carga tributária nossa também, ministro, quando o senhor fala que a receita aumentou em 17 e em 12 as despesas, porque nós tivemos um volume muito grande, aumentou o PIB. Agora, se houver um fluxo contra, isso pode inverter, certo? Eu não vejo, e eu pergunto ao senhor, que essa sempre foi preocupação nossa, em relação ao inchaço da máquina pública, o que é possível e se deve fazer num médio prazo para que a gente aproveite e invista nas outras áreas, e o custo Brasil, que está excessivamente extrapolando. Então, eu acho que nós tomamos medidas, o país avançou muito, tenho certeza, mas nós temos muito ainda o que avançar. Se essas preocupações nós não levarmos a efeito de uma maneira bem rápida, nós podemos perder muitos atrativos. Nós temos que fazer da crise também uma oportunidade. E com alguns entraves aqui, nós não estamos conseguindo isso. Muito obrigado, senhor ministro.
Com a palavra o ministro Guido Mantega.
Obrigado, senador. Em relação ao câmbio, com certeza é uma variável chave, porque ela determina a competitividade dos países. Se você tem uma defasagem cambial de 30%, 40%, 50%, significa que um produto que vem de fora, ele custa 30%, 40%, 50% mais barato, artificialmente, por causa só do câmbio. Então, é uma questão central que nos traz muitas preocupações, e eu tenho atuado tanto nos, nas instituições internacionais, no Fundo Monetário, no G20, discutindo essa questão com meus colegas para ver se a gente pode reduzir essa guerra cambial que está estabelecida. Pois é, a professora que é minha colega lá da GV, que eu conheço há tempo, ela tem razão. Eu já levei essa questão para a OMC. Só que a OMC não está equipada para administrar o chamado subsídio cambial, porque esse câmbio manuseado, ele é um subsídio disfarçado, né? Se a moeda devia estar em 100%, está em 50%, você manuseia. Eu tenho conversado com o Pascal Lamy, que é o presidente da OMC, e ele até, em geral, ele comparece às reuniões do Fundo Monetário e ele me dá razão, só que não existe um mecanismo na OMC que qualifica esse subsídio. Existem para outros subsídios.